Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. A pandemia trouxe um grande reflexo que foi o desemprego, né, gente? É fácil perceber nas ruas, com tantas lojas e empresas fechadas. Mas entre tantos que perderam aí os postos de trabalho, estão principalmente os jovens de comunidades. Uma pesquisa em 40 favelas, feita pela Agência de Redes para a Juventude, mostrou que 60% dos jovens de comunidades das zonas norte e oeste do Rio chegaram a perder mais da metade da renda. Agora, o município do Rio tem um secretário para a juventude. Salvino Oliveira, de 22 anos, era líder comunitário da Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio. Nasceu e foi criado lá e é o meu convidado para desenrolar esse assunto. Salvino, muito obrigado pela participação. Vamos começar, já que você nasceu e viveu na Cidade de Deus, né? Foi criado lá. Você deve ter um olhar bem específico para os jovens, né?
Certamente, Edmilson. A gente entende que hoje a gente parte de um diagnóstico, né, no município do Rio, de um pouco mais de 1,5 milhão de jovens. Desses 1,5 milhão de jovens representam quase que 1/4 da população do Rio de Janeiro. E a gente tem um olhar, claro, para todos esses jovens na nossa cidade, entendendo que a juventude compreende ali uma faixa etária de 14 a 29 anos, segundo o Estatuto Nacional de Juventude, mas que essas várias juventudes dentro da cidade do Rio de Janeiro têm demandas e necessidades diferentes. E a gente tem que priorizar aqueles que mais necessitam do poder público, em especial nesse momento de pandemia, né? Momento que os jovens, e principalmente os jovens periféricos, já estão tão fragilizados e necessitando tanto do auxílio do poder público.
Você que já tem esse levantamento, você que tem essa vivência, o que é que o jovem e jovem de comunidade mais precisa nesse momento?
Olha, hoje a gente entende que o principal desafio para os jovens de comunidade é a geração de renda. Como você mesmo trouxe aqui os dados da Agência de Redes para a Juventude, e a gente tem os dados também do último PNAD, segundo o último PNAD, a juventude que está nem trabalha nem estuda é 35,2% da população na faixa etária entre 20 e 24 anos. Isso é um desafio muito grande. A gente fala de um público enorme, de uma massa de trabalho enorme que não consegue gerar renda para sua família e que mais, muitas vezes, é o principal gerador de renda no seu núcleo familiar. Então, como a gente consegue virar essa chave para que essa juventude volte a ser atuante, volte a gerar renda e volte a movimentar a nossa cidade que tanto precisa se recuperar, né?
O que ele precisa? Ele precisa ter mais estudo? Ele precisa de requalificação? O que esse jovem precisa nesse momento?
Olha, eles precisam, claro, de muito estudo, mas também de uma qualificação técnica, né? A gente tem muitos jovens e durante a pandemia tem essa grande taxa de desocupação e de evasão escolar, mas também tem o desafio da mão de obra qualificada. Então a gente precisa qualificar essa mão de obra, inclusive para as principais demandas da cidade, né, que são as demandas turísticas, já foi há algum tempo atrás também no setor de obras. Então como a gente requalifica essa juventude para que ela volte a se inserir no mercado de trabalho? Como a gente cria os técnicos em elétrica, em robótica, barman, enfim, inclusive coisas mais elaboradas, né? Os nossos programadores, que são as profissões do futuro muito ligadas à tecnologia.
Bom, e como fazer chegar tudo isso aos jovens?
Olha, aqui na Secretaria de Juventude, a gente entende que a juventude ela é uma pauta muito interseccional, né? Isso significa que ela vai atravessar todas as outras pastas. Então, a gente tem feito um esforço muito grande para integrar a ideia da juventude, a pasta da juventude, às outras secretarias para poder fazer uma grande frente pela juventude, né? Então, nosso grande desafio é integrar a ideia das políticas de juventude à Secretaria de Educação, de Cultura, de Esporte. Enfim, acho que assim a gente consegue dar uma resposta satisfatória, né? Grandes programas de governo capazes de gerar renda, diminuir o gap entre educação pública e educação privada e qualificar essa juventude.
Ainda bem que você falou de educação, né? Vamos olhar para a educação, que com esse momento da pandemia, nós vimos também que muitos jovens deixaram de estudar, ou por falta de conexão, ou por falta de renda, que nós falamos aqui. Então, se eu perdi a renda, eu também não tenho renda para ficar conectado, né? Que isso é uma despesa a mais da família. E se eu não tenho conexão, eu também vou abandonando os estudos. E esse o estudo não é mais a minha principal demanda, né? Eu preciso primeiro botar comida em casa, né? Como é que vocês estão juntando isso? Fazer com que esse jovem volte, recupere esses jovens para a escola e também tentar encontrar renda para ele.
Bom, o próprio prefeito Eduardo Paes tem no seu plano de governo o programa Conectados, né, que o secretário de Educação Ferreirinha está tocando, que é a busca entregar tablets com conectividade para todos os jovens da rede municipal de educação. E a gente aqui na Secretaria de Juventude apoia e quer apoiar cada vez mais essa iniciativa, inclusive num esforço para expandir ela para recortes de juventude também muito sensíveis e que muitas vezes fogem ao primeiro olhar, né? A juventude nos abrigos, a juventude em conflito com a lei. A gente veio agora, por exemplo, antes dessa entrevista, de uma bateria de visitas ao sistema socioeducativo para entender um pouco das especificidades dessa juventude que está em conflito com a lei. Nós fizemos baterias de visitas aos abrigos para entender as especificidades também dessa juventude que se encontram nesses equipamentos. E a gente quer ter um olhar muito macro, assim, das várias juventudes que atravessam a cidade, para conseguir, de fato, ter um excelente diagnóstico da realidade e dos desafios que nos esperam. A gente sabe que a conectividade é um grande desafio, ter esses equipamentos para acessar a internet é um grande desafio, mas existem outros desafios que inclusive incluem o núcleo familiar daquela juventude, como muitas vezes, por exemplo, o jovem vai conseguir, mesmo com conectividade, mesmo com bom equipamento, ter uma boa aula, né? Aprender bem, se ele está numa casa com cômodos muito pequenos, com muitas pessoas. A gente tem feito esse esforço de um bom diagnóstico para criar um programa que consiga, de fato, resolver o problema.
Esse diagnóstico mostra que a gente precisa atacar por onde? Qual é o nosso ponto de partida?
Olha, o nosso ponto de partida hoje é o jovem, aquele jovem em maior vulnerabilidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, a região da Pavuna, que tem o menor IDH da cidade, enquanto um ponto central para começar esses programas e projetos que buscam modificar a vida da juventude, né? Então, a gente entende que aquele que é mais vulnerável precisa de maior atenção do poder público e dali a gente capilariza. Então, o foco inicial da maioria dos nossos projetos vai ser na região da Pavuna, que compreende essa juventude maior vulnerabilidade.
Vocês estão mapeando a cidade, é isso?
Isso, a gente está fazendo um grande mapa da juventude como um todo, né? Então, a gente entende ali as especificidades de cada recorte da juventude e consegue apontar os caminhos para modificar cada realidade com políticas micro e macro, né? A gente tem, por exemplo, hoje a Zona Oeste, segundo os dados do último censo, enquanto região com maior número de jovens da cidade, né? São um pouco mais de 500 mil de jovens.
Estão todos aí na Zona Oeste.
Isso, exatamente.
Agora, você está dando exemplo aí da Pavuna. O que mais que esse estudo já mostra para a gente? Tem outras regiões que você pode citar para a gente aí que são regiões que precisam de uma atenção urgente para os jovens, principalmente para os jovens?
Tem sim. E aí, inclusive, em outras pautas, né? Esse diagnóstico já mostrou para a gente, por exemplo, que as regiões, a grande Jacarepaguá, né, que engloba a Cidade de Deus, Rio das Pedras, parte ali das Vargens, tem um problema muito grande com doença sexualmente transmissível, né? Então, esse é um outro ponto que a gente vai ter que atacar em parceria com a Secretaria de Saúde. A gente quer, inclusive, retomar um projeto que já foi do governo Eduardo Paes, o Rap da Saúde, que busca conscientizar os jovens através da música, através da arte, né? Os desafios, né? Se precaver das DSTs, para não propagá-las inclusive também na questão das drogas, né? Como prevenir a juventude que ela não acesse, ou pelo menos tenha consciência dos efeitos desse tipo de, do uso desse tipo de substância.
Com esse levantamento, sabendo o que esses jovens precisam, mas a gente sabe também que há dificuldade até para procurar emprego, né? Às vezes falta um mínimo de dinheiro ali, até para buscar uma requalificação. Vocês vão ter que levar os serviços até esses jovens, até as comunidades, precisam ter mais serviços, ou de requalificação, ou escolas mais adequadas. Como é que vocês vão fazer isso para tentar levar esse jovem novamente, atrair esse jovem, né, para uma requalificação e para um programa que leve a ele possibilidades?
A gente tem alguns projetos aqui que atuam muito nesse sentido, né? Primeiro, a expectativa de retorno de alguns projetos da última gestão do prefeito, né, como o Guardião dos Rios, o Carteiro Comunitário, o Gari Comunitário, inclusive com um recorte de juventude já para abarcar esse público, mas também trazendo novos projetos como Juventude Protagonista, né, que é um... A gente quer fazer um grande edital de fomento para a juventude, para conseguir, não só na verdade para a juventude, mas para aqueles que também trabalham com juventude, para conseguir, através de projetos sociais, através de iniciativas e coletivos, trazer de volta o interesse da juventude, dar à juventude novas perspectivas de vida, né? Trazer, mostrar para ela que há um futuro, que tem que se preocupar com o futuro, e que inclusive o futuro parte muito da construção do agora, né? Então, a sociedade que a gente quer no amanhã começa com a juventude de agora, e como a gente, a partir dessa construção a longo prazo, modifica a nossa sociedade, né? Torna uma sociedade mais igualitária, menos intolerante, mais diversa. São desafios que a gente quer começar uma construção agora para médio e longo prazo já conseguir colher os frutos.
E tem empresário também querendo ajudar isso? Não, a sociedade quer ajudar, tem um olhar para isso, empresários querem investir nisso? Ou não, é uma luta solitária?
Olha, nós estamos num esforço muito grande de reuniões, de visitas aos empresários da nossa cidade, aqueles que querem investir na cidade, e temos algumas respostas positivas, mas, é claro, eu até aproveito o espaço para pedir para que aqueles que se interessem em auxiliar, aqueles que se preocupam com o futuro da nossa cidade, da nossa juventude, procurem a Juve Rio, a Secretaria de Juventude do Rio, que a gente quer construir parcerias, tem muita vontade, muitos projetos, queremos, acima de tudo, retomar o protagonismo da nossa cidade.
Você, enfim, nasceu, foi criado na Cidade de Deus, né? Antes de se tornar secretário, antes de concluir estudos, como é que era seu olhar de jovem, de comunidade, para falta com seus amigos, para falta de oportunidades?
Edmilson, apesar de ter nascido e crescido na Cidade de Deus, eu tive, muito jovem, um grande privilégio, né? Foi ter sido sorteado por Pedro II, que é um colégio público de excelência, né? Então, o desafio da minha vida foi justamente conseguir transitar entre essas duas realidades tão distantes, né? A unidade do Pedro II do Maitá, que foi onde eu estudei, Botafogo, um dos maiores IDHs do Rio, e a realidade da Cidade de Deus, uma das favelas mais violentas da Zona Oeste, né? Foi durante muito tempo. Então, crescer nesse espaço, para mim, foi muito desafiador, e acredito que até por isso eu tenho escolhido cursar gestão pública na faculdade e seguir a vida pública. Porque desde muito jovem, essa desigualdade na nossa cidade me gerava muita inquietude, né? Como eu podia sair de um lugar onde estavam meus familiares, meus amigos, meus parentes, tanta vulnerabilidade, e estudar, criar novos laços de amizade em um outro espaço tão diferente, né?
A educação fez toda a diferença.
Certamente. A educação foi o que me abriu portas, e eu sempre digo que a educação é a transformadora, e por isso que a gente sempre aqui na Secretaria vai brigar pela educação com muita garra, assim. Ela transformou a minha vida, e sei que transformou a de muitos outros jovens também, e pode transformar mais ainda. A educação pública de qualidade, acima de tudo, é o que nós temos que defender, porque a maioria absoluta desses jovens são de baixa renda e de setores muito vulneráveis da nossa sociedade. É através da educação que a gente vai conseguir que esses jovens consigam transformar não só suas realidades enquanto indivíduos, mas também de suas famílias.
Salvino Oliveira, secretário para a Juventude. Muito obrigado pelas explicações aqui.
Muito obrigado, Edmilson. Eu que agradeço a oportunidade. Peço para que todos que nos escutam sigam as redes sociais da JuviRio, que a gente, a partir das nossas redes sociais, a gente divulga oportunidades, a gente divulga todo o nosso material.
Muito obrigado, Salvino. Esse podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo!